Na segunda-feira começamos a falar sobre a importância da liderança. Já na terça-feira falamos um pouquinho sobre a autoridade do ancião, o fato dele ser chamado por Deus e constituído pelo Espírito Santo. Na mesma noite falamos sobre o desejo que a pessoa deve ter para fazer esta obra, este ministério. Na quarta-feira falamos sobre as qualificações do ancião e já a partir de quinta-feira começamos a dar exemplos práticos de liderança. Se os irmãos estão a lembrar, quinta-feira falamos sobre a liderança na época dos patriarcas, né? Citando Abraão, Isaac e Jacó. Ontem à noite falamos sobre a liderança na época dos reis, né? E ficamos com a vida de Davi. Hoje eu gostaria de falar sobre a liderança nas profecias, especialmente os profetas maiores. Então vamos ler em Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, a partir do verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, um termo que é usado para descrever a liderança espiritual da igreja local, anciãos, presbíteros, bispos, superintendentes, pastores. Né? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apascentam a si mesmos. Não apascentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vesti-vos da lã e degolais o cevado, mas não apascentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apascentam a si mesmos e não apascentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores. Que Deus abençoe essa leitura aos nossos corações. Liderança espiritual no tempo dos profetas. Eu não conheço outro trecho do Velho Testamento que demonstra o dever dos pastores e ao mesmo tempo que os denuncia pela falta de cumprir com os seus deveres. Esta leitura é uma leitura triste para mim, é bastante pesada para mim. A denúncia do Senhor aqui contra os pastores de Israel é uma denúncia severa. Mas antes de falarmos sobre as responsabilidades dos pastores, é imprescindível que notemos que o povo de Deus não são as ovelhas dos pastores, mas sim do Senhor. Eu não sei se os irmãos notaram a repetição de uma frase importante que realça este fato. Né? O Senhor repete várias vezes as minhas ovelhas. Não são as ovelhas dos pastores. O Senhor diz, são as minhas ovelhas. Veja bem versículo 6, né? Versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas. Duas vezes no mesmo versículo. Versículo 8. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apascentam a si mesmo e não apascentam as minhas ovelhas. Três vezes, neste versículo 8, ele chama as ovelhas as suas ovelhas. E mais uma vez, no versículo 10, duas vezes, no versículo 11, 12, 15, 17, 19, 22 e 31, ele repete esta frase, as minhas ovelhas. E esta frase mostra pelo menos duas coisas. Eu fiquei com duas coisas. Em primeiro lugar, a dignidade conferida. Seria uma honra ser chamado para ser o pastor-chefe da rainha Isabel, lá da Inglaterra. E muitos anos atrás nós conhecíamos, ela frequentava a igreja da qual nós fazíamos parte, porque tinha parentes naquela igreja local. Mas tinha um senhor que era o pastor-chefe da rainha Isabel em Balmoral, seu castelo lá na Escócia. É uma honra muito grande para aquele homem. Seria uma honra para qualquer um de nós ser chamado para ser o vaqueiro-chefe do presidente do Brasil. Ele tem uma fazenda muito grande, muito gado. Porém, Deus confere honras maiores àqueles que são chamados por Ele para serem presbíteros. Isso, gente, é um favor inestimável. É uma honra, tamanha honra. Então, nós podemos ver aqui a dignidade conferida. E, em segundo lugar, a responsabilidade que isto traz. Porque a honra de pastorear o rebanho do Senhor traz peso, traz ônus. E como nós temos visto em outras noites, e de 1 Pedro capítulo 5, cada pastor da igreja local terá de prestar contas ao supremo pastor, que é o Senhor Jesus. Terá que prestar contas a ele pela maneira como zelou das suas ovelhas, das ovelhas do Senhor. Então vamos entrar em detalhes neste estudo hoje à noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar a importância das ovelhas. Versículo 4 diz: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. O profeta admite aqui que entre as ovelhas havia aquelas que estavam fracas, doentes, desviadas e até perdidas. E segundo o porta-voz de Deus, as ovelhas andavam espalhadas, a vaguear pelos montes, a serem devoradas pelos animais ferozes. Versículo 6. Não vou tomar o tempo de reler o versículo. E nós fizemos referência a este fato, acho que foi no nosso primeiro estudo. A ovelha sofre de uma falta de iniciativa. Isto é equivalente à fraqueza. Este animal é dócil. Lembro-me muito bem quando eu tinha os meus 12, 13 anos de idade, passando as férias lá no norte da Escócia, e às vezes vocês vão achar isto engraçado ou um pouco mórbido, Mas grande parte daquelas férias eu passei no matadouro, Estava aberto ao público e eu fiquei fascinado com aquilo. Nunca tinha presenciado a maneira como eles mataram os animais. E então eu ouvi eles trazendo bois e vacas. Então eles tiveram que trazer os bois à força. Tinha uma argola no chão e passava uma corda. E então eles passaram a corda no pescoço do animal e tinha um motor aí para trazer o animal até ficar ajoelhada. Aí deram um tiro e aí começou o processo. Porcos, quando chegaram aquilo lá, acho que foi o cheiro do sangue, mas olha, você nunca ouviu, né, tanta gritaria, tanto barulho, né? Mas quando as ovelhas chegaram lá, gente, elas foram mansinhas, né, à morte. Então a ovelha é dócil, mas a ovelha desvia-se e perde-se facilmente. E sem o auxílio do pastor, a ovelha é uma criatura imponente e não tem defesa própria, né? E aqui o profeta fala em Isaías, um dos profetas, Isaías 53, versículo 6, ele fala de nós como ovelhas sendo desgarradas, né? E o vocábulo desgarrado, gente, tem um amplo leque de significados, alguns dos quais dão a ideia de que poderia ser um animal desgarrado, isto é, por falta própria, né? A falha e a falta da ovelha. Desgarrada transmite a ideia de errar, o ato de desvio moral ou até espiritual, né? Tem um versículo que mostra isso claramente em Salmo número 58 e versículo 3. Devido ao tempo, eu não tenho como ler este versículo com os irmãos. Mas a ovelha tem a inclinação de se afastar do pastor, do rebanho, e perder-se na distância e correr o risco de perigo e até de morte. Lucas capítulo 15 é um exemplo deste fato. E como ovelha, gente, é possível distanciarmos do Senhor, distanciarmos da sua igreja, distanciarmos da sua palavra, escolhermos caminhos que não são do Senhor, cairmos nos barrancos do pecado, sermos levados pela correnteza suja de uma torrente. E a nossa segurança, gente, jaz em nós permanecermos perto do pastor e perto dos pastores da igreja local, se forem homens espirituais. Veja comigo em Cantares de Salomão, Cantares de Salomão, capítulo 1. Cantares de Salomão, capítulo 1, e versículo 7. Diz-me, diz a Sulamita, diz-me, ó amado de minha alma, onde apascentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Não. E depois Salomão responde: se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apascenta os teus cabritos junto às tendas de quem? Dos pastores. Então, a nossa segurança, gente, é ficarmos perto do grande pastor. Porque em João capítulo 10, o Senhor é chamado o quê? O bom pastor. Em Hebreus capítulo 13, ele é chamado o grande pastor. Em 1 Pedro capítulo 5, ele é chamado o sumo pastor. São títulos interessantes, né? É a mesma pessoa, mas adjetivos que são usados para descrever facetas diferentes daquele que é o nosso pastor. Muitos jovens me perguntam: ó Walter, como é que a gente pode ter a certeza de estar na vontade de Deus? Como é que eu posso ter a certeza de conhecer a direção do Senhor, a orientação do Senhor? Eu posso resumir isso, há muitas explicações e muitos conselhos aqui, mas o que é mais importante, sabe o que é? É ficar perto do pastor. E se nós ficarmos perto do pastor, nunca vamos errar. Então temos estas. Pode ser a falha da ovelha, não? Porque a ovelha não ficou perto do pastor, que ficou desgarrada. A segunda coisa é a força da tentação e do tentador, não? A palavra desgarrada também tem a ideia de que a ovelha pode ser seduzida. E nós bem sabemos, Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, há muitas vozes que clamam pela nossa atenção, tentando desviar-nos dos caminhos do Senhor. Mas João capítulo 10, e mais uma vez, eu queria ter o tempo de entrar naquele capítulo hoje à noite. Eu já pode ver na apostila que queria abordar a ideia de pastorear no evangelho de João amanhã, ou nos evangelhos, né? Liderança nos evangelhos, mas não vai dar tempo. Mas lendo em João capítulo 10, versículos 3, 5, 14, 27, nós lemos que a responsabilidade da ovelha é dar ouvidos a voz do pastor, que é o Senhor Jesus. A segunda coisa que ele fala aqui, a ovelha desgarrada, mas também tem um versículo em Jeremias capítulo 12, e em Jeremias capítulo 12, a ovelha não é desgarrada, mas a ovelha é destinada para o matadouro. Jeremias capítulo 12 e versículo 3. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sento o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Ovelhas para o matadouro. As ovelhas do Senhor, gente, são o alvo de ataque do inimigo. E os inimigos do Senhor e de seu povo, gente, eles mantêm matadouros para a eliminação dos crentes, né? O termo que Jeremias emprega aqui indica uma morte cruel, né? Atroz, horrendo. Vocês se lembram aquele dia, tempo, quando Davi estava no deserto com os seus homens e necessitavam de ajuda? Mesmo o homem Davi necessitava de sustento para os seus homens. E os seus homens, os pastores de Davi, tinham ajudado os pastores de Nabal. Nunca roubaram uma ovelha de Nabal. Antes, pelo contrário, tinha protegido, né, as ovelhas, os rebanhos de Nabal. E quando Davi pediu, né, assim ajuda, vocês se lembram da reação daquele homem, Nabal. E ele disse o seguinte: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei. Uma forma cruel, porque Nabal era um homem bruto. Ele é um homem cruel, e isto mostra como ele tratava até o seu próprio gado, as reses que eu degolei. Né? E Davi sabia que um homem que estava pronto a tratar o seu próprio gado desta maneira, que chance tinha os seus homens diante da crueldade deste homem? E esta é a palavra que Jeremias descreve para as ovelhas, né, aqui em Jeremias capítulo 12. E meus irmãos, o diabo e o mundo tratam os seus adeptos e presos de forma escandalosa. Se você sair hoje à noite pelas ruas da capital deste estado, vocês vão presenciar isto, né? Mesmo durante a semana, voltando para casa, lá no centro de Vitória, você vê cada coisa. O diabo leva estas pessoas presas. E sabe, meus irmãos, se ele trata os seus adeptos desta forma, nós que somos as ovelhas do Senhor, podemos esperar outra coisa dele? É lógico que não. E eis a necessidade de termos líderes espirituais entre o povo de Deus. Até Paulo usa esta ideia para descrever a crueldade que o mundo e Satanás usam para com o povo de Deus. Vamos ler um versículo em Romanos capítulo 8. E certamente os irmãos estão a lembrar nas palavras do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8 e verso 36. O versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome? Ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o quê? O matadouro, certo? A terceira coisa que eu gostaria de mencionar encontra-se em Jeremias capítulo 23. Mais alguma coisa quanto às ovelhas. Jeremias capítulo 23 e o primeiro versículo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. O Senhor quer que nós sejamos ovelhas do seu pasto. Vocês se lembram de um salmo que fala, que usa este termo? É um salmo que muitas vezes os irmãos leem no início do culto, né? Salmo 100, né? Isso mesmo, muito bem. Salmo número 100. O que é que diz? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então o Senhor quer que nós sejamos ovelhas do seu pasto. E pasto aqui, irmãos, tem a sua raiz na ideia de pastorear, ou pastoreio, como diz em Salmo número 100, de acompanhar, de mostrar amizade. E sabe, irmãos, eu estou mais do que convencido que se os anciãos da igreja local fossem amigos do povo, debaixo dos seus cuidados, se acompanhassem as ovelhas, pastoreando-as com zelo, poucos teriam a vontade de irem para outros pastos. Né? Vocês se lembram das palavras de Noemi para Ruth, quando ela enviou Ruth para os campos de quem? De Boaz, né? Ela falou assim: minha filha, fica nos campos de Boaz, não pense em ir para outro campo. E olha, irmão, se os anciãos tivessem esse amor, se demonstrassem amizade para com as ovelhas do Senhor, se acompanhassem de perto as ovelhas do Senhor, poucos estariam prontos para afastar da igreja local. É triste quando o líder espiritual contribui para afastar as ovelhas do Senhor e afastar as ovelhas da igreja local. Irmãos, cada igreja custou a vida do Senhor Jesus, o seu sangue. Por isso eu comecei este estudo hoje à noite, por mostrar a importância das ovelhas. Cristo diz: são as minhas ovelhas. Como é que o Senhor obteve as ovelhas? Pela sua morte na cruz de Calvário. E eu fico triste, irmãos, quando eu vejo irmãos a dizer: ah, afastou, então deixa ir, não ligam para a pessoa. Nós vamos falar mais sobre isso dentro de alguns instantes. Não, irmãos, não devemos deixar que as ovelhas do Senhor sejam dispersadas. E Jeremias capítulo 50, está a ver a importância desta profecia quanto este fato de pastorear e de liderança espiritual. Jeremias capítulo 50 e versículo 6: o meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores a fizeram errar e as deixaram desviar para os montes, do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil, todos os que acharam as devoraram. E os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça e a esperança de seus pais, o Senhor. Eu gosto de ver filmes da África. Realmente, lá no ano 65, Deus nos chamou para ir para a África, para ir para a Angola. E quando lá em Portugal, estudando a língua portuguesa, as portas fecharam. E Deus nunca mais abriu as portas para a gente ir para a Angola. Em vez disto, Ele enviou-nos para o Brasil. Mas eu gosto de ver assim, reportagens e filmes de Angola, especialmente a vida é selvagem, mas é uma cena triste, né? Ver os leões, as hienas a devorarem a presa, né? O prazer que eles têm em rasgar o corpo, né? dos outros animais. Mas as feras não sabem fazer outra coisa e fazem isto para sobreviverem. A gente entende isso. Mas como é que os pastores, irmãos, da igreja local podem abandonar o rebanho e deixá-lo à mercê de homens que são piores que animais selvagens, os quais têm prazer em devorar o rebanho do Senhor? E sabe, tem um versículo, eu não mencionei isto quando estávamos a estudar em Atos capítulo 20. Vamos voltar só para ler esse versículo. Em Atos capítulo 20, versículo 28. Já temos lido esse versículo. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão o quê? Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E veja bem este versículo agora. Isso, cada vez que eu leio esse versículo, irmãos, eu começo a ter arrepios. Ele diz, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo estava a falar a quem? Os presbíteros de Éfeso. Os presbíteros. O que é que Paulo diz aqui? E que dentre vós mesmo, dentre quem? Dentro dos próprios presbíteros. Oh, mas que tristeza, gente. Dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, nisto nós podemos ver, irmãos, a importância das ovelhas. Vamos pensar um pouquinho sobre a indolência dos pastores. Agora, voltando para Ezequiel capítulo 34. Temos que correr, irmãos. E eu preciso falar menos sobre cada ponto. Mas cada ponto é muito importante. O Senhor Deus revelou o verdadeiro caráter dos pastores de Israel. Desmascarou-os e apontou seus erros. Três falhas merecem destaque aqui. E são ausência. Versículo 5. Assim se espalharam por não haver pastor. Versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Primeira coisa que o Senhor apontou, a ausência de pastores. Estes homens tinham o nome de pastor, até Deus chama eles pelo nome pastor, mas não faziam o trabalho de pastor e não puderam pastorear o rebanho do Senhor. Por quê, irmãos? Porque não estavam juntos, não estavam presentes, não estavam entre as ovelhas para pastorear, né, o rebanho. E em muitas igrejas locais, irmãos, infelizmente não existe liderança espiritual. Irmãos capacitados para cuidar do rebanho do Senhor. Há outros casos onde os anciãos estão sempre fora pregando para outras congregações, ministrando em conferências, ministrando de ponta a ponta do país, e a igreja da qual fazem parte e sobre a qual são pastores, aquela igreja padece de fome, de cuidados. E as pessoas, irmãos, que são chamados para zelar da igreja local precisam estar presentes, precisam acompanhar as ovelhas, precisam ficar perto das ovelhas para que possam socorrer os membros a todo instante. Não estou a dizer que o irmão de vez em quando não pode sair para pregar em outro lugar, mas a sua responsabilidade é de cuidar das ovelhas, né, que o Senhor tem colocado debaixo dos seus cuidados. Lá na Escócia, a gente pertencia a uma igreja, logo depois do nosso casamento, a igreja onde Elizabeth era membro, e nós, depois do casamento, ficamos naquela igreja. Era uma igreja de mais ou menos 70 membros, uma igreja que dava prazer, né? Uma igreja animada, uma igreja que tinha uma visão para a obra missionária, mesmo a evangelização da aldeia. Era uma aldeia muito pequena, mas uma igreja animada. Os anciãos só aceitaram convite para sair e ajudar em igrejas no dia de domingo, só aceitaram convite para um domingo. Os outros três, ou às vezes quatro, ficaram com o rebanho, aceitando isto como a sua responsabilidade principal. Que adianta ajudar outros rebanhos, se o próprio rebanho, onde nós fazemos parte, irmãos, necessita de ajuda? Então, a primeira coisa que o Senhor apontou aqui foi a ausência. Segunda lição é ganância. Ezequiel capítulo 34, versículos 2 e 3. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vesti-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ganância. Em João capítulo 10, versículo 11, o versículo diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas estes só queriam aproveitar, estes só queriam lucrar, eram interesseiros, eram pastores egoístas, cobiçosos, avarentos, mercenários. Né? E o Senhor aponta três coisas aqui. Amor próprio, né? Olha o que diz: apacentam a si mesmos. O pecado dos pastores não se limita ao fato de que estavam ou não estavam a alimentar o povo de Deus, né? A Nova Versão Internacional é mais correta, pois diz que só cuidam de si mesmo. Eles não estavam a alimentar o povo de Deus, eles estavam a alimentar, a cuidar de si mesmos, né? E quantos presbíteros negligenciam o rebanho de Deus porque estão tão ocupados em cuidar dos seus próprios negócios, só pensam em si mesmos, nos seus filhos, nos seus problemas, nas suas doenças, nos seus interesses, no seu ministério, e não dão muita atenção para o rebanho do Senhor. Romanos capítulo 15, só para nós vermos qual a atitude verdadeira, irmãos. Romanos capítulo 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E logo diz: porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Então, isso não deve ser apenas a atitude do ancião, mas, irmãos, especialmente os anciãos, não devem agradar a si mesmos. Devem, irmãos, se interessar pelo rebanho do Senhor, demonstrar abnegação, fazer sacrifício. Filipenses capítulo 2. Normalmente, essa leitura é reservada para domingo de manhã, a ceia do Senhor. Mas olha bem o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2. Eu não vou ler os dois primeiros versículos, apenas o terceiro e o quarto. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E especialmente esse versículo: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Terceira coisa que eu notei aqui, irmãos, é o apetite desordenado, né? diz o versículo 3, comeis a gordura. O que quer dizer isso? Comeis a gordura. O que será o significado disso? Nós bem sabemos que a gordura dos animais, esta era oferecida a quem? Porque nós bem sabemos que o sumo sacerdote, em certas ofertas, em sacrifícios, ele tinha a sua parte. Em outras, a família sacerdotal tinha a sua parte. Mas a gordura era oferecida a quem? Ao Senhor, em sua totalidade. Era a parte do Senhor. Porém, os pastores ficaram com a parte que pertencia ao Senhor. Vocês estão lembrados do primeiro estudo, quando falamos sobre os filhos de Eli? Eu não mencionei este fato naquela época. Mas foi justamente isto que os filhos de Eli fizeram. Eles ficaram com a gordura, o que deveria ter sido oferecido ao Senhor. E como é fácil para os anciãos usarem a igreja, irmãos, para alimentar o seu próprio orgulho, para a projeção de si mesmo. Há anciãos que nunca se destacaram no mundo dos negócios, ou na firma onde trabalhavam, ou na área acadêmica. Por isso, agarram-se ao poder na igreja local, para se destacarem, não para cuidar das ovelhas do Senhor. E em vez de incentivar a igreja a dar o melhor, tudo ao Senhor, e fazer isto para a glória do Senhor, eles procuram a sua própria honra. Olha, os anciãos da igreja não devem ser como esses pastores aqui. Devem incentivar a igreja, e pelo seu próprio exemplo, de dar o melhor ao Senhor. Não? E irmãos, se nós queremos receber do Senhor, nós temos que ter o cuidado de dar ao Senhor a sua porção. Não animal hoje, mas a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso ser, o nosso tempo, o nosso dinheiro, tudo, o nosso serviço, tudo ao Senhor. Bem, o tempo já venceu, irmãos. Eu queria mostrar a apatia também destes homens, porque diz versículo 4, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Certa vez um professor da faculdade, dando aula, perguntou à classe o que significa a palavra indiferença. E houve silêncio. Porque ele viu que os alunos não estavam a prestar atenção, não tinha interesse na aula. Por isso ele lançou a pergunta: o que significa a palavra indiferença? E houve silêncio. De repente um rapaz esticou-se lá na cadeira, boquejou e falou assim: olha, sabe, professor, eu não sei e não me importa. Ele disse: olha, foi o melhor a explicação de indiferença que eu já recebi na minha vida. É justamente isso. Eu não sei, nem quero saber, não me importa. E foi justamente isto, a atitude desses pastores de Israel. Estes versículos reforçam a indiferença total da parte dos pastores. Havia tantas necessidades gritantes entre o povo de Deus. Fraca, doente, quebrada, desgarrada, perdida. Mas eles não se importaram. A apatia reinava entre os pastores. E a denúncia do Senhor, é claro, é aqui, é severa aqui. Nós não temos tempo hoje à noite, irmãos, de falar sobre a incumbência dos pastores. O que eles deveriam ter feito? Então vamos pensar na incumbência dos pastores, né? O Senhor, por intermédio de Ezequiel, mostrou as deficiências dos pastores de Israel e, de uma forma negativa, revelou os deveres dos líderes daquela nação. Entre o povo de Deus havia ovelhas debilitadas. Ele diz: a fraca não fortaleceste. A palavra fraca era usada para descrever aquelas mulheres que tiveram um parto normal vão entender o que eu estou a dizer, né? A palavra fraca era usada para descrever a mulher após dar à luz, né? totalmente cansada e exausta, né? Eu lembro-me, após o Estevão nascer, né, o nosso primeiro filho, quando eu entrei no hospital, né, eu levei flores, viu? Então, eu entrei aí, eu falei, como foi? Ela falou, eu estou exausto, né? Certo? Eu falei, mas que é isso, menino? Olha o nosso filho, né? Não é nada, né? E às vezes eu até brinco com ela, quando estou com dor de dente, coisa assim. Ela fala para mim, você não sabe nada, né, de dor, né? Você precisava ter um filho para saber o que é dor, né? Certo? Então, né? Mesmo uma noite eu estava com um problema renal, né? Estava com muita dor. E ela rindo de mim, né? Falando, mas não pode comparar com a dor de parto, né? Certo? Mas o vocábulo descreve também uma peça de roupa gasta pelo seu uso constante. E quantos queridos irmãos em Cristo estão neste estado, devido à vida atribulada? Muitas provações, muitas tribulações, às vezes muitas horas de trabalho, as constantes pressões vindo de todos os lados. Mas os pastores de Israel, irmãos, não fortaleceram as ovelhas fracas, não prestaram ajuda, não tentaram confortar as ovelhas do Senhor para as alentar, para as animar. E como é triste, irmãos, na igreja local, quando a liderança espiritual não fortalece as ovelhas fracas. E nós bem sabemos, irmãos, que sempre terá conosco, não apenas os pobres, mas sempre terá conosco irmãos fracos, não fisicamente, mas espiritualmente. E a liderança espiritual precisa ajudar, levantar estes irmãos. Em segundo lugar, não apenas debilitados, mas doentes, porque ele diz, a doente não curaste. Muitos males podem dizimar o rebanho. Vocês sabem que há pouco tempo na Inglaterra houve a doença de vacas loucas e outra doença, não estou a lembrar o nome em português, mas dizimou os rebanhos lá, né? Foi um prejuízo muito grande para os fazendeiros, né? E para os pastores da Escócia, da Inglaterra. E muitas doenças afligem o povo de Deus. Há dúvidas. Quantas dúvidas existem entre nós? Eu lembro-me ter passado por tempos que na minha adolescência, quando eu tinha dúvidas no meu coração com respeito a certas coisas. E olha, os irmãos não perceberam. Nenhum ancião veio ter comigo e disse, Walter, podemos ajudar em você alguma coisa? Você está a enfrentar problemas. A gente estava nas reuniões, eles acharam que estava tudo bem. Mas eu enfrentei muitas dúvidas. Há desconfianças, há censura e crítica, há murmurações e maledicência. Quantas vezes ovelhas do Senhor têm saído, eu não estou a dizer por essa porta, mas portas da casa de oração, não, por causa desse pequeno membro aqui. Eu estava a ler um livro, um livro de meditações de das maiores igrejas da Escócia, e ele disse que uma certa vez uma senhora se converteu. Era uma senhora de alta sociedade, sempre vestido bem. Ela se converteu, foi recebida na igreja. Mas uma senhora da congregação descobriu alguma coisa do passado daquela mulher. E em vez de ficar calada, em vez de regozijar na transformação naquela vida, não, ela semeou aquilo. E aquilo chegou aos ouvidos daquela mulher, porque ela tinha um passado duvidoso, né? E sabe, aquela mulher saiu pela porta e nunca mais voltou. E quantos irmãos têm saído, têm abandonado a igreja por causa dessa doença? Murmuração, maledicência, partidarismo, pecado, intransigência. Não tem que ser feito da minha maneira, ou não é aceito. Intransigência, mesmo em coisas que não têm base na palavra de Deus. Indiferença, bate-boca, brigas. Eu lembro-me uma vez, na minha adolescência, assistindo a uma reunião administrativa que ocorreu duas vezes por ano na igreja da qual eu fazia parte. Eu vi uma cena lá, sabe? Em outra ocasião, após uma ceia, vi outra cena de uma briga feia. E sabe, até o dia de hoje, quando estou assentado na ceia do Senhor, muitas vezes a lembrança vergonhosa disso volta à minha mente. Aquilo que eu presenciei quase destruiu a minha fé no Senhor. Há muitas doenças entre o povo de Deus. E os anciãos precisam tratar dessas doenças. A grande responsabilidade, irmãos, dos líderes espirituais é trabalhar para sanar problemas, curar feridas, para que o rebanho do Senhor seja um rebanho sadio, forte e que tenha uma vida saudável. E despedaçados, né? Ele diz, a quebrada não ligaste. A nova versão internacional é interessante aqui, diz, nem enfaixaram a ferida. O que é que Paulo diz em Gálatas capítulo 6? Como é que ele começa aquele capítulo? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijo com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Porque todos nós somos humanos, irmãos. Todos nós somos feitos da mesma massa. Todos nós propensos a cair. Então Paulo diz aqui, vós que sois espirituais, não é qualquer pessoa, irmão, que pode tratar dos problemas da igreja ou recuperar uma ovelha, né, despedaçada. Vós que sois, o quê? Espirituais. Corrijo. Sabe, essa é a mesma palavra que é usada, irmãos, para descrever os discípulos quando o Senhor os chamou. O que é que os discípulos estavam a fazer? Consertando as redes, né? Por que é necessário consertar as redes? Pescar. A rede é a mesma, né? Por que é necessário consertar? Ah, o peixe foge, né? Exatamente. Então, para o peixe não fugir, é necessário consertar. Esta é a ideia de Paulo aqui. É a ideia de uma pessoa que quebra o braço, o que é necessário fazer? Ah, deixa estar, né? O que é que o médico faz? Coloca no lugar, primeiro lugar, depois engessa, né? Certo? Essa é a ideia aqui, irmãos. Mas o Senhor está a dizer aos pastores de Israel, nem empaixaram a ferida, né? E desgarradas. A desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não é buscaste. Sim, naquele tempo, irmão, havia desviadas e perdidas, mas os pastores não as procuraram, não as buscaram. Você se lembra da história do pastor em Lucas capítulo 15? Eu queria tratar disso amanhã. Ele tinha apenas duas ovelhas, né? Perdeu uma e foi atrás daquela que estava perdida, né? Tinha duas, né? Ai, não, mas é o homem que tinha dois filhos, né? Eu estou confundindo. Então eram 10, né? 10 ovelhas. Ele perdeu uma, né? Ah, foi a mulher que tinha 10 moedas, né? O homem tinha 100 ovelhas, né? Eu tenho que ter cuidado aqui porque eles contam uma piada do Sr. William Anglin, que estava a pregar uma vez, em vez de falar 100 ovelhas, ele falou 100 velhas, né? Eu contei essa piada tantas vezes que às vezes solta uma coisa, né? Nós tivemos um colega que uma vez estava a pregar e falando sobre João capítulo 14, né? E falou ele era solteiro, o que tornou a história mais interessante. Mas ele falou, na casa de meu pai há muitas namoradas, né? É. E uma vez eu estava a pregar e olha, não soltei isso, né? Em vez de falar moradas, não falei namoradas, né? Certo? Contei a piada tantas vezes. Então esse homem tinha 100 ovelhas, né? E perdeu uma. Mas olha bem o coração daquele homem. Ele não disse, ah, deixa aí, eu ainda tenho 99. Não. Ele deixou as 99 e foi atrás. E diz a palavra de Deus que ele foi atrás até aquela ovelha, até achar aquela ovelha. até achar. E olha o que fez com a ovelha. Eu nunca vi um pastor na Escócia fazer o que esse fez. Achando a ovelha, ele colocou a ovelha sobre os ombros e trouxe até onde? Para onde é que ele levou a ovelha? Será? Ah, para casa. Não levou para o aprisco. Diz que levou para casa. Olha os seus cuidados, né? Aquele homem, o samaritano, achou aquele homem caído, moribundo. Ele cuidou dos ferimentos daquele homem, deixou ele na estrada? Não. Colocou ele aonde? No seu animal? Quer dizer que ele andou a pé. Colocou o homem no seu animal e levou ele para o hospital. Uhum. E, muito bem, vamos deixar aqui. Foi como um hospital mesmo. E ele ainda tirou o quê? Duas moedas e deixou. E disse, olha, o que você gastar mais, quando eu voltar, passar por aqui, eu vou retribuir você. Irmãos, isto é uma ilustração do Senhor Jesus. Ele muitas vezes pega a gente caído na estrada, ferido pelos salteadores. Ele cuida dos nossos ferimentos. Ele nos leva para casa como as suas ovelhas. E graças a Deus, um dia vamos estar na casa do Pai. Mas Ele nos leva, irmãos, para recebermos os cuidados. Está a dizer aos pastores da igreja, é lógico que vocês vão gastar muito. Mas aqui, alguns recursos agora para cuidar das minhas ovelhas. Mas quando eu voltar, eu vou recompensar vocês. Vale a pena, irmãos, cuidar das palavras das ovelhas desgarradas. Vamos para Isaías, capítulo 40, para vermos mais serviços na incumbência dos pastores. Esse versículo, logicamente, fala do Senhor Jesus. É um versículo messiânico, mas vamos aplicar isto aos pastores da igreja. Como pastor, versículo 11, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Primeira coisa, é congregar ou guardar, né? E o Senhor quer que os anciãos sigam o seu bom exemplo, isto é, que se empenham em manter o rebanho reunido e unido, e que façam tudo para proteger o rebanho dos saqueadores e dos inimigos. A segunda coisa é apacentar. E Isaías apresenta o Senhor Jesus como pastor do seu povo. Temos várias figuras do Senhor Jesus aqui nesse setor do livro de Isaías. Isaías divide-se em três partes. E aqui nós temos o Senhor como pastor das suas ovelhas. Outras vezes temos o Senhor como soldado. Em Isaías 52 e 53 como sofredor. Em Isaías capítulo 50 como estudante na escola de Deus. Mas aqui ele é apresentado como pastor. E a tarefa dos anciãos da igreja local não é só dar comida às ovelhas do Senhor, mas incluído nesse termo apacentar há outras obrigações, como acompanhar, como já falamos, mostrar amizade, cuidar e reger. E quando se fala, irmãos, em reger, não estamos a pensar que isto dá o direito à liderança espiritual para maltratar o povo de Deus. O Senhor condenou o excesso de rigor e a atitude de déspota praticado por alguns. Ele disse em Ezequiel capítulo 34, agora vou citar da Nova Versão Internacional, vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Não, nós devemos, irmãos, apacentar o rebanho do Senhor. E em terceiro lugar, ele fala de recolher, e em seus braços recolherá os cordeirinhos. Os líderes exemplares não só ajuntarão os membros da igreja local, mas carregarão os cordeirinhos no colo. E numa só frase vemos o amor e o amparo dos pastores. Um dos títulos mais lindos do Senhor Jesus é o título El Shaddai. É um nome que revela o seu poder e, ao mesmo tempo, a sua paixão. ligado a este título, que fala da autossuficiência do Senhor Jesus, temos a ideia de seio ou de colo. E embora o Senhor Jesus seja poderoso, irmãos, Ele é ao mesmo tempo amoroso. E quantas vezes, irmãos, na minha vida eu tenho sentido o calor do abraço do meu Salvador, do El Shaddai, esse Deus poderoso. E os líderes espirituais devem possuir vigor, mas no seu trato devem ser carinhosos, especialmente, irmãos, com os cordeirinhos. A etimologia de cordeirinho é cobrir para proteger, e associado com a palavra há o sentido de várias cores. Lembro-me muito bem quando criança, a minha mãe mandou fazer um cobertor para minha cama, e era feito de retalhos diversos, de várias cores e desenhos. Era uma coisa linda, né? Uma coisa simples, porque naquele tempo a gente não tinha muito dinheiro. E ela fez isto com todo o carinho para mim. Era, manteve o meu coração, o meu corpo quente, mas ao mesmo tempo agradava os meus olhos, devido aos desenhos e as cores, né, daquele cobertor. E essa é a ideia de pegar os cordeirinhos, os mais novos em Cristo. É de dar consolo, irmãos, porque na vida deles tem diversos problemas. O problema conosco hoje em dia, irmãos, é que nós não entendemos os problemas dos mais novos, os problemas que enfrentam na escola, no colégio, na faculdade, de drogas, né? Tentação aqui, tentação ali. Os dias são diferentes dos nossos dias, irmãos. São muito piores. E os anciãos precisam ter um cobertor de várias cores para atender às necessidades diversas. E devem fazer isto, irmãos, com muito, muito, muito carinho e muito amor. Penúltima coisa é levar, e os levará no seio, diz Isaías, capítulo 40, versículo 11. E a ideia nessa palavra, levar, irmãos, é erguer, é sustentar, e perdoar. Nós, os crentes, temos a tendência de cair, de pecar, de ficarmos prostrados, mas os presbíteros devem estar, irmãos, tão ligados, tão atentos e prontos para levantar as mãos descaídas, restaurar, encorajar, até perdoar, quando houver arrependimento sincero, e guiar. E as que amamentam, ele guiará mansamente. Ou como a nova versão nacional diz, irmãos, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Essa palavra guiar aqui é uma palavra muito, muito interessante. Associado com essa palavra, irmãos, a ideia de cintilar, de brilhar. E os anciãos devem guiar o rebanho do Senhor, e especialmente os membros que ombreiam grandes responsabilidades, que estão ocupados no serviço do Senhor, e devem fazer isso de uma forma brilhante. Sabe, muitas vezes os anciãos prestam tanta atenção às ovelhas doentes, que as ovelhas sadias não recebem atenção, não é verdade? A fulano de tal canta no coral, fulano de tal prega, fulano de tal está na liderança da mocidade, faz isto, está sempre nas reuniões. A gente não precisa, né, dar atenção a tais pessoas. Sim, nós precisamos, irmãos. Precisamos. Precisamos guiar essas pessoas. E acontece que muitas vezes os anciãos estão tão ocupados em cuidar das ovelhas errantes que esquecem de zelar daqueles que são sadias e que estão a trabalhar. E para terminar, veja bem, irmãos, voltando para Ezequiel capítulo 34, note bem a intervenção do Senhor. Eu não vou demorar aqui, irmãos, só mencionar os fatos. A situação ficou tão delicada e a condição da nação tão crítica que o Senhor disse: olha, sabe de uma coisa, eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou ter que intervir nesse caso. Olha bem versículo 11, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Se os anciãos da igreja não fizerem isto, então diz o Senhor, eu vou tomar outras medidas.
mas as minhas ovelhas não vão ficar sem ajuda. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrar-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhados no dia de nuvens e de escuridão, e assim por diante. Versículo 22. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E note bem este versículo. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Está a falar aqui do filho de Davi, o Senhor Jesus. Graças a Deus por este pastor fiel e exemplar. Mas, irmãos, é o mesmo desejo que Deus tem hoje à noite. Ele quer suscitar entre nós, entre vocês aqui desta igreja, pastores que tem um amor profundo para com o Senhor e um amor profundo para com a sua igreja. Veja bem o que Deus deseja para a sua igreja, irmãos. Eu quero deixar isto para os irmãos antes de terminar. Versículo 26 do mesmo capítulo. O que é que Deus deseja para a sua igreja? Bênção. Versículo 26. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. É isto que Deus deseja para a igreja. E não apenas bênção, mas libertação. Versículo 27. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrará e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Libertação. Versículo 28. Salvação. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espanta. Salvação. Versículo 29. Proteção. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Não apenas proteção, mas satisfação. Versículo 30. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Mas será que Deus tem poder para fazer isso, realizar isto? Tem. Será que Deus pode suscitar aqui nesta igreja e nas igrejas representadas aqui homens com o coração de pastor? Pode. Como é que podemos ter a certeza? Veja bem o último versículo, irmãos, do capítulo. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois. Vocês são homens, mas eu sou vosso Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Eu gosto muito da Bíblia Viva aqui neste versículo. Olha o que diz. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, são homens, simplesmente. Mas eu sou seu Deus, diz o Senhor. Irmãos, este é o nosso Deus. Ele deseja bênção, ele deseja libertação, salvação, proteção, salvação para a igreja, para as suas ovelhas. E ele quer suscitar, irmãos, homens capacitados, chamados para fazer esta obra, para que a sua igreja seja uma igreja exemplar, para que as suas ovelhas sejam ovelhas sadias. Que o Senhor abençoe a sua palavra e o nosso estudo, e que realmente, irmãos, muitos de vocês aqui hoje à noite possam sair daqui com esse peso no seu coração. Senhor, se for a tua vontade que eu seja um ancião, um presbítero da igreja aqui em São Torquato, ou em Goiabeiras, ou em São Pedro, ou seja onde for, se for a tua vontade, Senhor, Tu que és o eterno Deus, o Todo-Poderoso, ajuda-me, Senhor, prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, para realizar esta obra. Que o Senhor abençoe a sua palavra.